10:36. Estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Rafael Muniz de Oliveira. Ele é diretor-geral do HU. Rafael, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Obrigado aí pelo convite. É muita satisfação a gente vir falar do nosso grande hospital, esse pilar da saúde aqui na macro região oeste.
E o que nós podemos dizer neste momento em relação à Covid-19, que é um assunto, Rafael, que está aí amplamente sendo analisado, acompanhado, os números vêm crescendo. A ocupação neste momento no HU, saberia me dizer?
Sei, eu acompanho.
Agora?
Minuto a minuto, 37 pacientes na terapia intensiva e 9 pacientes na enfermaria. Esses números eu digo que eu acompanho minuto a minuto, porque desde o início da pandemia a gente teve a solicitação de abertura de leitos e etc. O Estado sempre muito próximo do Hospital Universitário, né? Essa parceria que nós criamos desde que assumimos a gestão, de ter essa proximidade, esse diálogo, e eles sempre querem saber quantos pacientes nós temos, e desde o início nós estruturamos os canais de comunicação, que não deixa de ser o mais ágil possível o nosso querido WhatsApp, né? Então, o tempo todo recebemos informações aqui no WhatsApp de como que estão os pacientes, qual é a ocupação, e até para conseguir mapear melhor a possibilidade, seja de saída de um paciente que já deu resultado negativo, para a gente conseguir ampliar mais vaga para a Covid, ou para a gente conseguir mapear internamente também, às vezes, um paciente nosso que está piorando dentro da enfermaria e precisa ser transferido para a unidade de terapia intensiva. Então, quase em tempo real, a gente consegue ter acesso a esses números hoje aqui no nosso celular e com a nossa equipe lá dentro do Hospital Universitário. É preocupante a situação, eu tenho falado aonde eu vou, e para quem me pergunta, inclusive minha família, que é do estado de São Paulo, a família daqui mesmo de Cascavel, que a gente tem passado pelo pior momento desde que iniciou a pandemia. Porque nós já tivemos situações de lotação, chegar a 99%, 100% de lotação na macro região, mas existia uma possibilidade de ampliação de leito de terapia intensiva, né? Hoje, o Hospital Universitário chegou no seu limite de ampliação de terapia intensiva, até por falta não só de espaço físico, mas por falta de profissionais à disposição na nossa cidade. Outros hospitais privados de Cascavel já abriram ali em dezembro, como o Hospital do Coração. Outros hospitais ampliaram também na nossa região, como o Moacir Micheleto ali em Assis. Foz do Iguaçu chegou no seu limite também de 50 leitos de terapia intensiva e a semana passada chegou a ter 60 pacientes entubados. Então, 10 pacientes fora da terapia intensiva Covid estavam em Foz do Iguaçu precisando de leito. Então, é preocupante a situação que a gente chega. Tenho certeza que o Estado está mapeando com hospitais de pequeno porte na nossa macro-região também, possibilidades de ampliação, equipamentos eu sei que tem à disposição. O que vamos ter dificuldade mesmo é recursos humanos, porque esse está escasso, não só aqui na nossa região, mas no Estado e no Brasil todo, porque a ampliação foi muito grande e a demanda de profissionais não supriu esse crescimento.
No total são mais de 260 leitos.
Exato, 267 leitos depois da ampliação do Covid, né?
Isso, e só para Covid-19, destinados a Covid-19, leitos de UTI 38, enfermaria 15.
Exato.
Como que a gente pode visualizar esse momento? Você já falava das dificuldades e a orientação também para as pessoas em geral. Por exemplo, acidentes têm acontecido, uma série de situações, de repente não tem para onde levar as pessoas com outras patologias.
Exatamente. A nossa terapia intensiva, que não é para Covid, nós temos 19 leitos adultos, né? 14 dentro da unidade de terapia intensiva adulto nossa e 5 leitos contratados no nosso pronto-socorro. Ainda temos 10 leitos de terapia intensiva neonatal, que também ontem, por exemplo, a gente apresentou um problema, 3 prematuros nasceram, um deles era de uma mãe suspeita de Covid e a gente precisou fazer um remanejamento interno, conseguimos adequar tudo para receber esses prematuros e ainda temos os 5 leitos da UTI pediátrica. Mas, como você falava em relação a acidentes, às vezes um paciente, por exemplo, negativo, que está dentro da minha unidade de terapia intensiva Covid e já deu resultado negativo, ele tem que sair para uma unidade de terapia intensiva normal para abrir espaço para mais terapia intensiva Covid. E os acidentes acabam impossibilitando isso, porque a superlotação que acontece na nossa sala de emergência, nesses 5 leitos contratados, e na nossa terapia intensiva, em torno de 70% são de acidentes. Sejam eles acidentes de trânsito ou aqueles traumas que a gente diz dos bares, né? Uhum. Brigas, tiros, facadas, esses traumas também ocupam a nossa terapia intensiva de uma maneira exagerada. Então, aquele toque de recolher que o Estado, o governador até se manifestou, olha, veja bem, não estamos fazendo o toque de recolher porque o vírus para de circular à meia-noite. É porque esses outros traumas, esses outros acidentes lotam o mesmo leito que o paciente Covid precisa. Usam a mesma medicação, a sedação ficou escassa, subiu muito o preço. Luvas, por exemplo, a gente chegou a pagar R$ 30 na caixa, a última cotação que nós fizemos estava em R$ 89 a caixa com 100 pares. Então é um crescimento exagerado de preço de material médico hospitalar que o mesmo paciente do trauma usa e deixa de ser direcionada para a unidade de terapia intensiva, que hoje é o foco, é o momento. A gente perdeu o menor número de vidas possíveis para esse vírus.
A Cleide participando aqui conosco também, o Cordeiro, Silvio, você pode interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Pela sua experiência, Rafael, esse momento que nós estamos atravessando, claro que existem muitas incertezas ainda, o próprio vírus, ainda muitas dúvidas. O que que você visualiza aí para os próximos meses? A situação tende a continuar assim? A vacinação acontece mais lenta, em razão de uma série de coisas que a gente tem acompanhado também. Uhum. A situação é muito preocupante. O que que você diria ao ouvinte da CBN?
Eu acho assim, a situação é preocupante. A responsabilidade individual de cada cidadão no respeitar as medidas de contenção, seja uso de máscara, uso de álcool gel, evitar aglomeração, ajuda muito nesse momento, porque tudo que a gestão, seja municipal, seja estadual, seja a gestão das instituições, como o Hospital Universitário, pôde fazer, nós fizemos no decorrer desse ano de preparação. Aí, daqui para frente, a responsabilidade individual de cada um de cumprir essas medidas que eu já falei. O que nós vislumbramos para frente, José, é assim, a vacina veio, está num ritmo que está um pouco devagar, aquém do que deveria ou seria necessário para a nossa região, mas ela está aí, está acontecendo, é o início do fim dessa pandemia. Mas ainda é preocupante a situação da segunda cepa, né? Aquela cepa identificada ali já no Amazonas, no estado do Paraná, na semana passada já tinha 4 pacientes identificados. Essa nova cepa não é coberta pela vacina e ela se espalha tão rápido quanto a primeira. Então, a população não deve esquecer essas medidas que eu falei anteriormente, porque a contenção desse novo vírus também depende da responsabilidade de cada um de nós.
Várias mensagens chegando. A exemplo de sexta-feira, até quero aproveitar aqui e fazer referência. Nós conversamos com uma pessoa na sexta-feira, Tony Almeida, ficou entubado mais de 20 dias. Ele fez vários elogios, inclusive, ao HU. E muitas pessoas na sexta-feira, Rafael, fizeram também manifestações aqui na CBN dizendo que realmente o tratamento no HU é um tratamento de primeira. Gostaria que você falasse sobre os equipamentos, as tecnologias utilizadas. A Cristiane, inclusive, encaminha aqui uma pergunta. Ela fala da possibilidade de abertura de novos leitos. Você já explicava, inclusive, no começo, né, em razão do que foi feito e que poderia ser feito. Mas como que é hoje o HU, a estrutura, para quem vai buscar o atendimento? Não tem diferença em relação a muitas outras unidades Brasil afora dos grandes centros, é isso?
A diferença é para melhor.
É para melhor.
Eu tenho números aqui, José Roberto, que eu posso dizer, por exemplo, assim, ó, a mortalidade intra-hospitalar do Covid. Então, dentro dos hospitais a nível de Brasil, a mortalidade chegou a 38%. Nível de Sul, então, assim, a região nossa que nós estamos aqui chegou a 31%. E no nosso hospital foi de 26,3%. Então, é uma mortalidade intra-hospitalar muito baixa em referência à situação do Brasil. E a mortalidade de UTI Covid, então os pacientes que entram nas UTIs no Brasil, foi de 55% de mortalidade. No Sul, 53%. Em Cascavel, 43% de mortalidade. E no HU, 36,8% de mortalidade. Então a nossa taxa é uma das menores taxas do Brasil de mortalidade. Então esse percentual indica que o Hospital Universitário fez o seu papel. A nossa equipe está de parabéns em relação a estudar o que é Covid, estudar os melhores tratamentos, não para a doença, porque a doença em si não tem o seu tratamento específico, mas a gente trata os sintomas da doença, a inflamação causada por ela, e isso, esses números demonstram que o Hospital Universitário fez o seu dever de casa. Claro que com o apoio do Estado, que também nos mandou monitores e respiradores de qualidade. Não recebemos respiradores que vieram, por exemplo, igual aqueles do Acre, que vieram da China, que ninguém sabia como funcionava e que quase nenhum funcionou. Recebemos respiradores de qualidade que atendiam às necessidades dos pacientes de Covid, que a parte principal desse paciente é a parte respiratória. Então, um respirador de qualidade faz a diferença no tratamento. Eu digo para você que os pacientes que procuram o Hospital Universitário não devem temer a qualidade do atendimento ali prestado, a qualidade dos medicamentos. Nós, desde o início, a minha função na direção geral e de toda a nossa equipe que circunda, desde o início eu falei, nós temos que trabalhar para que não falte nada, 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 para que a nossa equipe não tenha, além do estresse do atendimento ao paciente grave, à beira da morte, ainda ter o estresse da falta de medicamento. Nós assumimos o hospital universitário em janeiro do ano passado, a gente tinha 5, 10 dias de estoque no máximo no almoxarifado. Hoje a gente trabalha com 35 dias de estoque. Pegamos o hospital também, estava com 4 meses de médico atrasado em janeiro do ano passado. Em fevereiro agora eles estão recebendo o que trabalharam em janeiro. Então não tem um mês de atraso, né? Então a gente trabalhou duro também na gestão para que nada faltasse dentro do hospital, possibilitando inclusive que nós emprestássemos medicamentos na época da falta maior para outras instituições privadas, outras instituições públicas no entorno aqui, Beltrão, Foz, etc. Recebemos empréstimos também quando precisamos, então a pandemia gerou uma comunicação mais rápida e possibilitou que o tratamento desses pacientes fosse o melhor possível. Então os números estão aí, não mentem, né? Nós temos o melhor hospital da macro-região, a melhor taxa do Sul, né, em comparado com o Sul, e de longe a melhor taxa do Brasil.
Agora, é interessante quando a gente ouve essas informações, e por isso que a produção lhe convidou, Rafael, para que participasse. Alguém pode dizer assim, não, mas o Rafael é suspeito para falar do HU. Mas nós estamos falando em cima de dados, e são dados oficiais, por exemplo, 55% quando a gente fala da média nacional, 43% em Cascavel, quer dizer, Cascavel já está muito melhor do que a média nacional, e aí nós vamos para o HU, 36%, quer dizer, acima de hospitais particulares aqui. Você falava dos equipamentos, falava desse estudo, do tratamento. Em linhas gerais no Brasil, estamos errando muito? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, na sua opinião, Rafael?
Eu acho assim, que a nível de Brasil, essa taxa de 55%, a média ela é complicada, né? Por exemplo, a região sul puxa essa média para baixo, mas eventualmente a região norte sobe muito essa média. A falta de tratamento da doença talvez gerou algumas especulações em relação a medicamentos que não tinham sua eficácia comprovada, mas eu acho que mais do que isso, Zé Roberto, a gente perde pacientes a nível de Brasil por dificuldade de estruturação. Tivemos ali Rio de Janeiro com uma estruturação que acabou tirando até o governador da linha de frente, porque houve indícios de corrupção, superfaturamento, sobrepreço. Tivemos a região norte ali de Manaus, que a gente viu o que nós passamos. E assim, sem fazer crítica a nenhum gestor, eu me colocava no lugar do gestor do estado de Manaus, na falta de oxigênio. Nós conseguimos passar pela pandemia dentro do hospital universitário, nenhum dia o nosso tanque de oxigênio ficou abaixo. Nós nenhum dia compramos equipamentos ou materiais superfaturados. Nenhum dia nós trabalhamos com desvio, corrupção dentro do hospital universitário. E isso, o estado colocou dinheiro no hospital universitário e o hospital universitário cumpriu com o seu papel, a gestão cumpriu com o seu papel, o município tem cumprido com o seu papel, que nós não escutamos falar disso também aqui em Cascavel. Todo o estado do Paraná teve uma atuação exemplar. Diferente da região norte, por exemplo, no Amazonas, onde houve essa falta. A culpa é do presidente? A culpa é do governador? A culpa é do gestor? É difícil a gente levantar esse tipo de culpado porque todo mundo acha que fez o seu papel da maneira adequada. Mas o dinheiro chegou para todo mundo. Qual foi a dificuldade de estruturação? Não é? O governo federal disponibilizou pelo Ministério da Saúde dinheiro para todos. Então, muitos pacientes nós perdemos, ao meu ver, foi pela dificuldade de estruturação. Claro que esse tratamento diferente que eu falei anteriormente, que algumas pessoas procuravam, especulavam medicamentos salvadores, dificulta também porque a credibilidade de toda a população vai no sentido daquela massa, né? Não, nós temos esse tratamento aqui, então não precisamos seguir a linha de contenção. Isso também gera mortes desnecessárias, mas a falta de estrutura adequada é o principal motivo da elevação de perdas, porque o paciente precisar de uma terapia intensiva e não ter a terapia intensiva adequadamente, é isso aí que gera o maior número de mortes.
Dezenas de mensagens aqui, o André, a Vilma, Padilha, o Wellington. A Vilma faz aqui uma pergunta em relação a tratamento precoce. Quando você falava, e muito se comentou sobre aqueles medicamentos e tal, esses medicamentos estão sendo utilizados? Cloroquina, por exemplo, que é o que coloca aqui a Vilma, tem um tratamento de entrada que vocês usam? Você estava falando sobre Sim. O atendimento inicial.
No hospital universitário, a gente utiliza a linha de tratamento que há evidências científicas nos estudos, certo? Esses medicamentos, como cloroquina, que você citou, não tem evidência científica sobre o paciente ficar melhor ou pior com ela.
É importante falar isso. Então, esse sucesso, que a gente pode dizer assim, quer dizer, os números são bem menos ruins, não tem relação com esse tratamento que alguns têm defendido.
Não tem relação. O que a gente trata, na verdade, em relação ao tratamento intensivo desses pacientes, é a observação contínua na enfermaria, não protelar a intubação, que é atrasar muito. Se o paciente vai precisar de ser intubado, ele é intubado precocemente, porque isso tem evidências científicas que diminui a inflamação pulmonar, diminui a capacidade do paciente absorver oxigênio. Então, a intubação no momento certo uma linha muito expressiva de sucesso, né, desse paciente, depois no seu tratamento. Nós, na enfermaria nossa, por exemplo, teoricamente não precisaríamos ter médico, porque é uma enfermaria. Só que nós colocamos um profissional médico na enfermaria para observar esses pacientes, colocamos os intensivistas, os melhores que nós procuramos, né, que a nossa equipe conseguiu mapear na terapia intensiva. Os profissionais que foram colocados desde o início nas unidades COVID foram profissionais já com experiência. Depois, é claro, que muitas ampliações ocorreram. A gente precisou recorrer a profissionais talvez sem experiência, mas o treinamento desses profissionais sempre foi buscado dentro do ambiente do hospital universitário. E o tratamento desses pacientes vai no sentido do tratamento sintomático. Se ele apresenta sintomas, é tratado os sintomas, não esses tratamentos precoces que não têm evidência científica em relação ao próprio COVID. Colocamos equipamentos, por exemplo, de tomografia, colocamos um equipamento novo para conseguir fazer o controle melhor de tomografia da parte pulmonar desses pacientes, colocamos ultrassom dentro das unidades de terapia intensiva, porque o ecodoppler é extremamente importante. Esses pacientes de COVID fazem muita complicação na área vascular, de trombo e etc., e esse ecodoppler é extremamente importante no acompanhamento desses pacientes para prevenção de trombos, né? Entrar com medicamentos nesta prevenção de trombos precocemente também, a gente investiu muito nisso. Então, como eu falei desde o início, nós focamos sempre no tratamento sintomático desses pacientes, nas condutas ventilatórias, no posicionamento adequado do paciente. Tudo isso converteu nesses números que a gente colocou aqui. Mas realmente esse tratamento precoce com medicamentos que não tem comprovação científica não foram feitos lá dentro do hospital universitário.
O Valdomiro faz a seguinte pergunta: quando que o paciente deve procurar o médico? Quais são os sintomas? Os primeiros ou deixar para procurar quando já está faltando ar? O que a gente pode orientar aí ao Valdomiro?
O paciente, a sintomatologia desse paciente de COVID, ela é muito variada, né? Alguns pacientes, por exemplo, não têm uma leve ardência na garganta, não fazem febre, não têm perda de olfato e acabam fazendo o teste por prevenção e o teste dá positivo. Outros têm a perda de olfato, perda de paladar, fazem febre, dor de cabeça, dor no corpo e têm essa sintomatologia mais clássica e fazem o teste, dão positivo para a COVID. O momento adequado de procurar o tratamento, para o Valdomiro aí que fez a pergunta, é a hora que o paciente se sente desconfortável, seja por qualquer motivo. É claro que perdeu o olfato, perdeu o paladar, não deixa o paciente desconfortável, mas aquela febre contínua, que não passa com antitérmicos, etc., é a hora de procurar um atendimento médico. Aquela dor intensa no corpo, dor para respirar, é a hora de procurar o médico. Eu acho que a hora que chega naquele momento já da falta de ar, o paciente já devia ter procurado o médico anteriormente.
Herbes Vieira, me perdoe se eu não falar o nome correto aqui. Bom dia, parabéns pelo seu trabalho à frente do HU. Uma boa gestão faz muita diferença para as pessoas que precisam de atendimento hospitalar.
Obrigado.
Até como referência aqui a muitas outras mensagens, a gente não vai ler todas elas, mas a gente agradece o ouvinte que interage conosco. São muitos elogios, parabéns realmente. O Nelson, para a gente fechar, fica sequelas? Não é o médico, mas vamos lá. Ficam sequelas?
A gente tem acompanhado, Zé, fizemos ali no Hospital Universitário um ambulatório de acompanhamento do pós-COVID, dos nossos pacientes, né? Então, todos os pacientes nossos que passam pelo Hospital Universitário, passam pela terapia intensiva ou pela enfermaria, eles são chamados depois no ambulatório do pós-COVID. E o que a gente tem observado é que realmente há perda de função pulmonar. A gente ainda não sabe por quanto tempo, porque esse acompanhamento desse paciente nosso a gente ainda está no primeiro ano desse acompanhamento desses nossos pacientes, né? Então a gente ainda não sabe por quanto tempo, mas os pacientes têm apresentado sim perda da função pulmonar. O que é a perda da função pulmonar? Por exemplo, antes tem um exame que chama-se espirometria, que ela mede a capacidade que o pulmão tem de expansão e absorção de ar, né? Agora, os exames feitos posteriormente apresentam essa espirometria mais baixa nos pacientes no pós-Covid. E aí, isso é científico do nosso ambulatório. A gente observa também, dentro dos nossos colegas que tiveram Covid ali no Hospital Universitário, graças a Deus, nenhum faleceu. Precisamos deixar dois em terapia intensiva, mas nenhum dos dois chegou a ser entubado. Uns quatro ficaram internados na enfermaria, mas nenhum deles ficaram extremamente graves, né? Mas desses colegas que adquiriram, falam que, assim, quando vão fazer exercício, sentem um pouco mais agora. Sentem que essa perda de capacidade pulmonar realmente ela é verdadeira. Mas esses relatos não são científicos, como eu disse, mas dentro do ambulatório existem sim os exames realizados e eles apresentam algumas sequelas, principalmente na parte respiratória. Existem alguns estudos também a nível nacional e internacional que alguns pacientes têm alguma sequela de perda de cognição neurológica. Às vezes esquecem mais coisas que o normal, esquecem palavras, mas isso são estudos ainda que estão aí em fase inicial, né?
Muito bem. Rafael, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado vocês pelo espaço. A gente fica sempre à disposição, Zé Roberto. Quando precisar chamar a gente, é muito satisfação vir e falar do nosso hospital, porque esse hospital tem que ser reconhecido a nível regional da sua importância, não só para o Covid, mas para todas as outras comorbidades que nós temos. É um hospital que faz a diferença na macro-região e tem que ser valorizado por isso.
Muitas outras mensagens chegando aqui, na medida do possível a gente vai respondendo. Uma aqui, querendo que o Rafael fizesse referência, mas nós não vamos ter mais tempo, com os outros HUs do Paraná, HU de Londrina, por exemplo. Daqui a pouco, de repente, o Rafael nos responde, a gente passa a mensagem para você. Ouvinte, muito obrigado, os ouvintes que interagiram conosco. Conversamos com o Rafael Muniz de Oliveira, diretor-geral do HU do Oeste do Paraná, o HU aqui em Cascavel. 10h59.